Doutor César Valença.
Nada como uma boa competição. Algum dos outros operadores querem se manifestar sobre seus preços? À vontade.
Eu gostei. Aí. Literalmente, quem dá menos.
É. Só um minutinho. Doutor Bruno, por favor.
Bem, muito obrigado. Eu gostaria de... em primeiro lugar, senador, assim... os fatos falam por si mesmos, o senhor está completamente com razão. Eu tenho uma parte da minha família que vive no Acre, na capital, mas mesmo assim com uma falta de cobertura enorme. Então, não tem muito o que falar. O que eu gostaria de acrescentar aqui para essa comissão, quando o senhor disse sobre a falta de regulação, a falta de ação, alguns números, né? O Brasil, a partir de meados da década de 90, com a emissão da lei geral feita por essa casa, modificou a prestação, o modelo de prestação de serviço no Brasil, com a abertura para o setor privado e a construção de um órgão regulador que, a partir das diretivas do governo brasileiro, do Poder Executivo, constrói um modelo de prestação. Alguns números. Nós tínhamos em 98, senador, em torno de 800 mil acessos móveis no Brasil. Então, quer dizer, a partir do momento, é lógico que teve um grande investimento privado, ações, entretanto, a construção de um modelo regulatório infralegal no Brasil foi todo construído durante essa década. Depois de 98 até 2008, com a fusão da BRT8, foi talvez, depois da privatização, uma mudança que teve a mudança no Plano Geral de Outorgas, foi uma mudança construída, foi uma mudança refletida pelo governo brasileiro. Nós saltamos de um número de acessos no final da década de 90 para chegarmos hoje no Brasil com pelo menos 4 competidores nas grandes cidades. Nós temos em torno de 200 mil acessos móveis com atendimento em torno de 70% da população, porque as pessoas têm 2 chips, né? Nós temos também no Brasil uma construção, a partir de 2007, que nós tínhamos, por exemplo, em 2007, nós tínhamos 1.870 distritos, sedes, municípios sem cobertura celular no Brasil. Foi feita uma construção de um modelo, a partir de 2005, para que se construísse uma fórmula de chegar a isso. Nós temos 5.565 municípios. Em 2007, quer dizer, faz 4 anos e meio, 1.860 municípios não tinham cobertura. Foi construído um edital de licitação, colocadas obrigações, trocado, é lógico, o interesse da empresa em atender os grandes centros, mas com obrigações de atendimento em outras cidades no Brasil. Quer dizer, é lógico que é impossível contestar a palavra do senhor. Nós precisamos, naturalmente, crescer para não só a região norte, mas para as áreas rurais do Brasil. Nós temos uma lacuna enorme nas áreas rurais. Por exemplo, você tem atendimento de distrito sede, senador, mas andando 20 quilômetros você sai da cobertura. Então, mesmo em outras localidades, o que isso foi feito? Com uma construção de um modelo de prestação que alinhe o atendimento nas grandes cidades para uma obrigação de atendimento rural, como o decreto do PGMU 3, que foi feito ano passado. Então, eu acho que assim, essa construção ela vai demorar muito. Nós temos um planejamento a longo prazo no Brasil, a agência tem um planejamento até 2025, e, naturalmente, a linha do nosso trabalho, inclusive as diretivas emanadas pelo Ministério das Comunicações, o nosso trabalho todo é voltado agora para tentar diminuir esse abismo que nós temos das áreas urbanas para as áreas rurais. E isso está sendo feito.
Muito bem. Passa a palavra ao nobre senador Aníbal Diniz, pela ordem. O senhor vai, quer usar a palavra, senador? Passo para o senador Walter.
Está na minha frente.
Não está, é Vossa Excelência.
É?
É.
Então, ótimo. Principalmente em assunto de tal natureza, né? Bom, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui, primeiramente, os senadores Randolph e a senadora Ângela pela oportunidade da audiência pública proposta. É um assunto que tem que espelhar a intenção de transversalidade do nosso governo quando se trata de Amazônia, né? eu digo essa necessidade de espelhar a transversalidade, porque é muito fácil a gente falar isso, me somando a todo o raciocínio desenvolvido pela senadora Ângela e todo o raciocínio desenvolvido também pelo senador Randolph, que é muito fácil a gente falar da necessidade de buscar um mecanismo de desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, sem que a gente tenha acesso a esses mecanismos tecnológicos que poderiam nos proporcionar digamos assim, resultados mais interessantes nesse sentido. Em 2010, no Acre, precisamente no Carnaval de 2010, a gente teve um tema, que era Viva o Carnaval na Floresta Digital. Isso porque nós nos lançamos ao desafio absolutamente ousado de proporcionar internet de graça em todos os núcleos urbanos a partir do programa Floresta Digital. E o governo do Estado fez um esforço muito além das suas condições para garantir isso. Buscou apoio tecnológico, trouxe infraestrutura externa para poder garantir esse programa. E eu diria que a gente não conseguiu 100% desse objetivo, ficou muito aquém do que se imaginava ser possível, mas o sonho permanece, que é exatamente o sonho expresso nesse Plano Nacional de Banda Larga, que é garantir a inclusão digital como um direito básico do cidadão, né? E principalmente na Amazônia, porque a gente vive um isolamento tão entristecedor que, se a gente não tiver acesso a essas tecnologias, esse isolamento se torna muito pior. No passado, o nosso veículo de comunicação por excelência sempre foi a rádio AM, porque as FMs também elas só estão direcionadas para aquele núcleo urbano, e agora, recentemente, ainda soubemos que as transmissões da nossa TV Senado, da Rádio Senado, deixaram de acontecer em AM, porque não teve a renovação do contrato com a EBC. Inclusive, eu estou nessa discussão aí. Mas a internet é algo absolutamente vital para essas comunidades isoladas. E o interessante é que tem um potencial de crescimento incrível. Eu acho que, se fizer qualquer pesquisa na região norte, eu tenho quase que certeza que o número de acesso, de participação proporcional, acho que o Acre está liderando. Tem uma moçada que gosta de participar, abre seus blogs, seus sites, participa de tudo, está comentando tudo. A democracia, eu acho que ela acontece na sua expressão mais acabada por intermédio da internet. Ainda ontem mesmo tivemos a aprovação da PEC 5/2012, onde todos os senadores com certeza receberam muitos digamos, apelos pelo Twitter para que votasse aquela PEC. Quer dizer, uma forma de mobilização absolutamente diferenciada que está acontecendo. E a discussão que a gente tem que fazer é: não é possível que a região amazônica fique alijada desse momento espetacular que o Brasil está vivendo, esse momento de fazer as coisas acontecerem. Porque o presidente Lula inaugurou decididamente um novo Brasil, quando ele disse que tinha que fazer com que o Brasil olhasse para o Brasil e que as políticas de Estado fossem políticas para todo o povo brasileiro. No programa Luz para Todos, que eu acho que tem uma correlaçãozinha muito interessante, nós temos áreas no Acre que o custo da implantação de uma unidade, de uma habitação, certamente equivale a 10 em outros pontos de outros lugares do Brasil. Mas é um direito que está sendo assegurado. Se custa 5 ou 6 ou 10 mil reais num ponto normal, no Acre certamente tem pontos que custam 40, 50 mil reais. Mas é o Estado brasileiro levando um direito a um cidadão de ter luz na sua casa para poder ligar a sua geladeira, para poder ligar a sua televisão, para poder ter o mínimo de conforto que é básico também. E eu colocaria que esse mesmo esforço tem que ser posto tanto pelo Estado brasileiro quanto pelas operadoras, e principalmente os nossos organismos reguladores precisam estar muito firmes nessa cobrança, para a gente poder fazer acontecer. Porque tem possibilidades fantásticas. Eu volto aqui à questão da floresta digital no Acre. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse somar todos os esforços para fazer essas localidades. O Acre tem 700 mil habitantes, né, com todas as suas 16 tribos indígenas, com todas as comunidades isoladas, ainda assim temos uma população de 700 mil habitantes. Eu acho que temos todas as possibilidades, com os esforços que já foram empreendidos, da gente ter ali uma unidade assim, exemplar de plena inclusão digital, com acesso facilitado e de alta velocidade, para a gente permitir que as ideias todas e a criatividade toda dessa garotada que está no segundo grau e que já recebeu, boa parte deles recebeu o computador, porque também teve um programa do governo de distribuir laptop, netbooks para os estudantes, foram distribuídos até agora pelo menos 7 mil exemplares, né? Não foi possível atingir toda a rede, mas é possível que num futuro muito próximo a gente tenha isso. Então, internet livre, e aí a gente vai ter que voltar à nossa reunião com o pessoal da Oi, porque verdadeiramente o preço cobrado, porque nós garantimos a infra, mas nós temos que contratar a banda, e daí, com todo esse, digamos, esse apelo social, ainda assim a relação é uma relação muito mercadológica, muito do preço. Eu acho que tem que ter um preço social nessas circunstâncias, quando as intenções são bem mais, digamos, abrangentes e tem um apelo social muito mais forte. Eu acho que para conseguir internet livre, de graça, para todos os núcleos urbanos e fazer ela chegar às comunidades mais distantes, é preciso ter um esforço e um sacrifício de todas as partes. E a gente podia fazer um apelo às nossas operadoras para que lucrem nos grandes centros, lucrem em São Paulo, lucrem em Porto Alegre, lucrem aqui no Distrito Federal, onde a renda pode bancar acesso a valores mais significativos. Agora, na Amazônia, vamos por parte desse lucro para fazer a inclusão digital acontecer aqueles que menos podem e que têm menos oportunidade. E é nosso dever fazer esse Brasil acontecer para todos. Eu acredito que essa audiência pública aqui pode ser um importante passo no sentido da gente fazer os benefícios desse Brasil que vem acontecendo muito fortemente a partir do governo do presidente Lula, e continua agora com o presidente Dilma, fazer com que esses benefícios cheguem àqueles que estão mais isolados. Eu acho que esse é um apelo que a gente pode fazer como participante dessa audiência pública de tanta importância para os povos da Amazônia.
Muito obrigado, senador Aníbal. Passo a palavra agora ao membro aqui da mesa que está pedindo para fazer uso da palavra, que é o novo deputado estadual da Amazônia, deputado Chico Preto. Por favor, Chico Preto.
Presidente, mais uma vez, obrigado. E quero cumprimentar o senador Walter Pinheiro, do Estado da Bahia. Eu queria destacar, nesse momento, antes de fazer duas indagações, os objetivos do Plano Nacional de Banda Larga. Promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades sociais, promover geração de emprego e renda. A promoção da geração do emprego e da renda, na minha opinião, ela virá se houver um pisar mais forte no acelerador no oferecimento da banda larga por atacado. Se não, vejamos. No estado do Amazonas, o oferecimento por atacado, a banda larga, é zero. No Acre, tem dois municípios. No Amapá, zero. No estado da Bahia, somente 6 de 417 municípios. No estado do Pará, zero. No estado de Roraima, zero. O que significa o oferecimento do Plano Nacional de Banda Larga por atacado? A possibilidade, senadora Ângela, senador Randolfo, das prefeituras acessarem a banda larga para gerir política pública. Eu estou falando de prefeitura que paga, no meu estado, até 20 mil reais do erário do munícipe para pagar por um serviço que, aos olhos do mercado, como bem Vossa Excelência colocou, se isso aqui fica muito solto, se não houver a intervenção firme do Ministério, da Anatel, para direcionar isso, nós ficaremos, a exemplo do IPGMU, a região norte ficará mais uma vez com déficit. Eu afirmo que no programa, no Plano Geral de Metas de Universalização, a região norte tem um déficit de investimento de providência das operadoras. Nós temos um novo marco legal, banda larga. Se não houver uma ação forte, firme, constante da Anatel e do Ministério das Comunicações, daqui a 10 anos nós estaremos aqui constatando o vazio que hoje aqui foi apresentado. Nós estaremos constatando isso. Por que eu levanto essa tese? Pelo seguinte, quando a gente vai para outros estados aqui, a gente vê, São Paulo tem de 645 municípios, lá já tem oferta por atacada em 350. No Rio de Janeiro, 50% quase dos municípios já tem oferta por atacado. É a possibilidade das prefeituras, de pequenos provedores, se é para gerar emprego e renda, os pequenos provedores tomam aquele sinal e distribuem nos seus municípios para gerar outros acessos, para incluir outras pessoas. Mas na região norte, o oferecimento por PNBL, pelo atacado, pela tese do atacado, ela é zero. Então, eu defendo aqui que haja uma intervenção do Ministério, da Anatel, para rever isso e colocar as operadoras, no caso da região norte, só é a Oi, para que cumpra de forma, na mesma celeridade, com a mesma velocidade que vem atendendo outros estados da região sul e sudeste, que haja pelo menos uma proporcionalidade de velocidade na região norte. Porque pelos dados que são aqui da própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, essa velocidade ela é 10 km por hora para a região norte e 80 para a região sul e para a região sudeste. Então, eu deixo aqui essa constatação e faço aqui uma pergunta e concluo, senhor presidente. A Oi firmou o termo de adesão do Plano Nacional de Banda Larga. No meu estado, um mega custa R$50. Os R$35 propostos pelo Plano Nacional de Banda Larga é daqui a um ano, daqui a dois anos, ou é a partir do momento que se firma? Porque acabei de ligar para o Amazonas, o oferecimento lá é de um mega por 50 e não por 35. Então, essa situação à luz dos olhos do consumidor, como é que se explica isso?